Senhoras e senhores, mais um episódio inédito do meu, do seu, do nosso Side Talk. Porque como diria Reinaldo Gottino, eu tô no lugar que eu gosto, fazendo o que eu gosto, para quem eu gosto, que é você que está neste momento nos acompanhando. E o que eu vou pedir é que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E é muito importante que você apoie também essa nossa ideia. Vocês estão curiosos, né? O convidado só é revelado depois da vinheta. Como diria Lombardi... Roda a vinheta, produção! Ele iniciou a vida acadêmica muito precocemente, como nós gravamos aqui com o Guto Soares, é uma revelação de talentos incrível, né? É, ele iniciou na vida acadêmica aos 17 anos, é cirurgião dentista formado aí há quase 4 anos, é o dentista das estrelas, né? E ninguém melhor do que ele para falar dele próprio. Doutor Otávio Ulisses, seja muito bem-vindo ao nosso Side Talk.
Gostaria de agradecer novamente estar aqui hoje, né? Podendo contar um pouquinho da minha trajetória, né? Comecei bem cedo, tive a oportunidade de começar cedo, na verdade. Comecei meio perdido, acho que como todo jovem, né? Com 17 anos, você ainda não sabe, não tem maturidade para saber onde você vai se descobrir ao longo da sua vida. Mas fiz uma escolha muito, muito fiel, entendeu? Hoje eu consigo, assim, me encontrar na minha profissão, mesmo ainda tendo passado por várias coisas, né? Tendo um amadurecimento muito precoce, por conta de ser uma grande responsabilidade, trabalhar com transformação, com vida, saúde. Mas tudo deu certo, entendeu? Graças a Deus, Deus abençoou. Foi assim, gradativamente, eu fui conquistando a cada dia o meu espaço, entendeu? Saí lá do interior de Minas Gerais, então, uma cidade de 8 mil habitantes, e hoje moro aqui em São Paulo. Então, assim, foi uma conquista maravilhosa.
E, assim, e não é muito comum você, com 17 anos, se direcionar especificamente para essa área de saúde. Porque normalmente hoje as pessoas querem isso desde criança. Ah, quero ser policial, quero ser médico, quero ser bombeiro. São as profissões triviais que a gente diz. E você, com 17 anos, ter cravado ali, eu quero ir para saúde bucal, quero me especializar. Como diria Camila Smith da Rede Brasil, não é sobre você, é muito mais sobre o outro, porque você impacta vidas.
Realmente.
Como é que tudo começou? Como que foi esse processo? Você não acordou e falou, ah, eu quero ser isso.
Não, né? E é até uma história engraçada, porque quando eu escolhi fazer odontologia, na verdade, eu não tinha referência, não tem nenhum dentista na minha família, não tem referência odontológica, vamos dizer assim, de falar, ah, meu pai é minha mãe, minha tia, não. Não tinha. E eu passei na época pra fazer física e matemática.
Olha, são duas profissões bem iguais, né?
E aí, numa bela noite, estava no meu quarto, faltava época de ProUni, né? Você tá jogando sua nota do Enem pra tudo ali. Deu na minha cabeça, vou ser dentista. Deu a louca, eu pesquisei um pouquinho de como era. Você tem ideia, eu nem sabia como funcionava uma universidade, o que era ir pra universidade.
Mas você falou de física, mas você gostava de números, de exatas?
Gostava.
Porque a gente pensar nessa mudança... Puta, quero sair de físico e matemático para dentista?
Então, aí eu sempre gostei, sempre me dei bem com as exatas no ensino médio, né? Mas aí parece que eu sentia aquela necessidade, eu queria uma profissão, coisa de cabeça de adolescente, que eu me sentisse importante e imponente em relação às outras pessoas. Aí você já se visualiza como jalequinho, né? Doutor e não sei o quê. Então eu fui muito mais por isso do que essa questão de pensar em tratar vidas e não sei o quê. Isso não passava pela minha cabeça. Eu pensava, eu me imaginava, eu me projetava dentro de um consultório bacana, com meu jalequinho
só
branco.
Só de ouvir
escrito,
alguém, doutor, te chamando, falar, poxa, vida,
Otávio,
tô feito,
não
né?
Sei o quê. Eu idealizei muito isso na minha cabeça. E me aventurei. Mas eu achava que eu jamais ia passar, entendeu? Imaginei, não... me arrisquei para Araraquara, aqui interior de São Paulo, bem longe já da minha cidade, 600 e tantos km, e falei, vamos ver o que, que vai dar. O belo dia, chegou o resultado, fui aprovado, você acredita, no ProUni, e aí para contar olha essa só notícia para minha família, que eu com 17 anos ia me mudar para outra cidade, começar uma nova vida, sem referência familiar, sem nada, ia começar ali do zero, uma nova história.
Você sempre teve apoio deles?
Sempre, sempre, sempre. A minha mãe, no começo, ela relutou um pouquinho pela questão da idade, né? Falou, como você foi criado aqui com a gente, você é muito novo, menor de idade, como você vai morar numa cidade maior? Porque, assim, uma coisa é quem mora em São Paulo e morar numa cidade de 300 mil habitantes. Uma coisa é quem sai de uma cidade de 8 e morar numa de 300 mil habitantes, entendeu? Então, assim, eu não era acostumado, entendeu? Com a cidade cheia.
Foi um choque de realidade tremendo,
realidade cultural, né? Emocional. Foi muita coisa ao mesmo tempo. E eu tinha acabado de sair de um processo depressivo também. entendeu? Nessa etapa tava assim, muita coisa acontecendo na minha vida. Mas eu aceitei esse desafio, tive o apoio da minha família e fui embora. E aí minha mãe, a única coisa que eu lembro que foi a frase que ela falou pra mim. Minha graduação foi 4 anos integral, ela falou, você tem que voltar com esse diploma em 4 anos. Foi a única coisa que ela falou comigo. Eu vou te apoiar, mas você tem essa responsabilidade agora conosco, comigo e com seu pai. E aí eu fiz valer, entendeu?
É aquela motivação de todo pai e mãe que quer ver o filho.
Com certeza, entendeu? Então assim, eles falaram isso comigo e eu coloquei na minha cabeça porque eles me deram toda a estrutura disponível de acordo com o que eles tinham, que não eram muito, entendeu? Então, assim, manter hoje uma graduação de um filho para estudar fora numa faculdade das áreas médicas, né, áreas da saúde, não é fácil. Não. O custo do material odontológico é muito caro. Então, assim, eles abraçaram essa causa junto comigo, mesmo sabendo que seria muito difícil. Então, assim, mas eu tive o apoio deles a todo momento. E eu fiz valer. Sim, fui um dos melhores alunos, sempre procurei estudar, não em questão de nota, mas de aplicabilidade, entendeu? Ser uma pessoa proativa, sempre busquei por conta própria conhecimento e consegui hoje, graças a Deus, me destacar, entendeu? Hoje consigo me destacar na minha profissão, consigo entregar os resultados dos meus pacientes baseado nesse alicerce que a gente construiu junto lá no passado.
E hoje, qual que é a sua expertise? O que que você diz que é o seu carro-chefe, assim, de...
Pra gente falar assim, eu me encontro muito em duas áreas, entendeu? Uma é a área estética, que hoje é o que eu mais faço no meu consultório, entendeu? Mas eu sou apaixonado pela área acadêmica. Então, assim, eu fiz o mestrado em implantodontia, me formei agora, esse ano, peguei o meu título, né, de mestre, e comecei, inclusive, uma especialização também na área de implantodontia, porque eu gosto muito das áreas cirúrgicas, mas sou apaixonado pela estética. Então, assim, estética é o que está em alta também.
Demais,
então,
né?
Demais, assim. Hoje é a área de harmonização, a área de lentes. Então, assim, transformar vidas é o que impacta muito hoje, né? Todo mundo tem alguma coisa que gostaria de ou mudar ou de aprimorar. Então, assim, eu acho que para todas as áreas, o que mais vem se alavancando seria essa área da estética, né?
E o sorriso é o que falam, né? É o que abre... A primeira coisa que abre portas na sua vida.
É o cartão postal, né? Eu falo, um sorriso marca muito, entendeu? Então, assim, você ter a oportunidade de trabalhar com isso. E o que eu via antigamente, a odontologia era muito funcional. Ah, eu tenho dor nesse dente, eu resolvo a dor desse dente e tá tudo certo. Ah, se ele vai ficar com, por exemplo, aquela restauração antiga de amálgama escura, você vai ficar com a restauração escura, não tem problema. Se vai ficar um pouquinho tortinho, ele não tem problema. O importante é só resolver o problema da dor. Hoje, não. Se você tiver, por exemplo, uma cárie num dente da frente, você quer resolver a dor, você quer resolver a sensibilidade, mas você quer sair com seu dente branquinho. Você não aceita eu colocar uma resina que seja um tonzinho a mais de cor diferente. Não, doutor, essa resina não ficou legal. Então, assim, todo mundo hoje, não importa, acho que o público que você atende, tem uma preocupação enorme com a estética.
E falando em estética, a gente tem vários tratamentos, isso você bem melhor que eu vai saber falar, mas eu acho que a gente pode dizer que começa com as lentes, né? O que são lentes em resina? Como é que funciona? Posso falar besteira aqui, vocês me perdoem, tá?
Não, tranquilo. As lentes em resina, na verdade, né, é um nome mais comercial. O nome técnico seria facetas, né? As facetas, mas as lentes, assim, nada mais são que como se fosse uma película mesmo que a gente aplica sobre o dente do paciente, né? A fim de transformar cor, formato, tamanho. E a grande vantagem dela é não precisar realizar aquele preparo, né? O preparo seria o desgaste, que todo mundo fala, ah, vai colocar a lente, precisa desgastar. Então, a maior facilidade que a gente tem hoje desse tratamento por ser um tratamento reversível. Porque é uma tendência de mercado, claro, tem a questão funcional, a questão de saúde, mas é uma tendência muito de mercado. Tem muitos pacientes que nos buscam, gostaria de instalar lente porque representa para mim uma inclusão, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Principalmente pessoas assim que são mais dissipadas nas redes sociais. Então, por se tratar de um tratamento reversível, a gente tem uma alta procura, porque é o que está em alta hoje, mas vamos supor que amanhã entre outra questão de mercado, né? Então, assim, você tem essa possibilidade de reversão. E até mesmo, me identifiquei, hoje você instalou as lentes comigo, amanhã você verificou um outro profissional que faz, às vezes, alguma coisinha diferente, gostaria de trocar, ou até mesmo vice-versa. Então, tem essa versatilidade de colocação, remoção, alteração, ficou um pouco escurecido, vamos trocar essa lente, vamos trocar. Isso sem afetar a saúde bucal da pessoa. Então, é muito tranquilo.
E hoje as pessoas buscam muito mais por conta de tendências do mercado do que por uma vontade única e exclusiva de fazer alguma melhoria para si, né?
É, isso é verdade. Eu vou falar por mim. Eu não sei se vocês lembram da época do aparelho, que ficou super em alta. Todo mundo queria usar aparelho ortodôntico.
Sim, queria... E eu nesse precisava que, pelo amor de Deus, se você vê meu prontuário odontológico, é um negócio terrível, doutor. Meu amor de Deus. Isso aqui perto do que era é lindo.
É, não, mas vocês têm um sorriso muito bonito.
Pelo amor de Deus, o negócio era terrível.
Então, assim, eu mesmo nessa época de tendência de mercado, na época lá, eu era adolescente quando teve esse boom do aparelho, até inclusive tinha... eu coloquei, obviamente, com uma cirurgião dentista, era um ortodontista mesmo, né, especialista. Mas, assim, muitas pessoas colocavam em casa. Então, assim, era uma questão totalmente maluca de acompanhar tendências, né? Então, assim, o mercado acompanha muito essa questão. Só que, assim, as lentes é um tratamento mais reversível. O aparelho já não seria reversível, né? As mudanças que foram alteradas ali, a gente tá trabalhando com movimentação óssea. Então, assim... É mais perigoso, né? Não é brincadeira.
Gente, vocês iam na 25 de março, as banquinhas vendiam aparelho, não, vende a pessoa ainda, coloca, coloca na hora ali.
Coloca, então assim, eu acho um absurdo isso. Então assim, por se tratar de tendência de mercado, é legal a gente conseguir oferecer, porque obviamente, eu coloquei com uma profissional, não teve nenhum risco pra minha saúde. Mas vamos supor que as lentes também se tornassem alguma coisa, é porque não tem como, obviamente, eles fazerem esse tipo de procedimento, a não ser num ambiente clínico, né? Um consultório odontológico. Mas vamos supor que tivesse essa questão. Hoje em dia a gente consegue entregar essa versatilidade. Instalar, e se daqui 5 anos é algo que você queira fazer uma mudança, você consegue fazer também perfeitamente.
Falando em tempo, qual que é a duração média? Sendo um tratamento reversível, é uma coisa que dura menos ou isso é indiferente?
Não, é indiferente e é o que eu falo. Vai muito além da questão da gente falar só da durabilidade do material. Porque quando você pensa em tratamentos bucais, a boca é um órgão que a gente está estimulando a todo momento. Seja na fala, na alimentação. Sim. Então, assim, você tem um uso, é uma coisa que você usa, vamos dizer assim, o
como
tempo todo.
Como aqui agora.
Então, como aqui agora. Então, assim, eu para os meus pacientes, eu dou uma durabilidade mínima, entendeu? A máxima vai depender dos cuidados. Tanto por parte do paciente, quanto da técnica utilizada, limitações de tratamento, que não é tudo igual. Então, assim, o seu caso é diferente do meu, que é diferente do dele. Então, assim, não tem como a gente generalizar. Mas eu dou uma durabilidade mínima de 5 anos para a gente estar começando a pensar em fazer alterações, entendeu? 5 anos é o prazo
isso
que eu dou.
Isso mantendo os cuidados, tudo manutenção, acompanhamento regular.
Isso. Eu, por exemplo, eu tenho hoje um plano de tratamento que inclui uma manutenção anual. Mas a manutenção é anual. A sua consulta, o seu retorno é semestral, entendeu? Na maioria dos casos. Pacientes que precisam de uma atenção especial a cada 3 meses, 2 meses. Então vai variar. Na estética e na área da saúde, a gente não consegue ser engessado. Montar uma tabela. Olha, todo mundo volta 6 meses. Todo mundo faz em 1 ano. Todas vão durar 5 anos. Né? Cada caso é um caso. A gente tem, assim, infinitas variabilidades. Eu brinco, inclusive, que antigamente, né, quando você começa numa coisa nova, que você tem aquele frio na barriga de começar, entendeu? Demais. Eu ficava sempre assim, ficava com o caso do paciente assim na mão, pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar às 7 horas, tomar banho, fazer essa lente, como que eu vou fazer, não sei o que, o dente dele é assim, essa... Então, assim, hoje eu não tenho mais isso, porque, assim, você vai criando muito mais confiança no seu trabalho, mas ainda assim é o que eu falo, todo dia você espera algo novo, entendeu? Todo dia é algo novo. Então, assim, não tem o que eu conseguir padronizar. Falar, todo dia eu faço isso. Claro, tem a padronização de técnica, mas cada sorriso é um sorriso, cada sorriso você coloca aquele... toquezinho especial, a cereja do bolo.
Sempre, né? Senão você não teria o porquê de tá aí fazendo o que você faz.
Eu acho até feio se a gente colocasse, por exemplo, todos os sorrisos. Você imagina eu colocar o meu sorriso em você. Não fica legal, entendeu? Você tem a sua individualidade. Claro que a gente se espelha. Olha, eu gosto daquele sorriso branco, parecido com o de não sei quem. E com aquelas características. Então, assim, a gente pega as ideias, mas a gente tem que ter a nossa criatividade também.
E adapta ali pra ficar
isso,
melhor.
Pra realidade.
Ficou parecendo aqueles adesivos refletor de caminhão e, pelo amor de Deus, não fica legal, né?
Hoje em dia, e o pessoal, hoje em dia, isso é até bacana que você comentou. Quando começa, né, uma tendência, por exemplo, antes todo mundo, quer aquele sorriso brancão, engessado e não sei o quê. Hoje você não consegue entregar mais isso, entendeu, pros seus pacientes. Todo mundo hoje quer branco, mas quer algo mais natural, mais refinado. Então, assim, é legal como o mercado se posiciona, entendeu? Quando começou, não. O pessoal queria aquele splatzão branco.
Ah, pelo amor de Deus.
Pianinho e tava todo mundo satisfeito.
Mais branco que esse azulejo aqui.
Hoje você não entrega mais isso, entendeu? É um crime você entregar isso pra um paciente.
E o pior é que tem gente que às vezes ainda procura isso, né?
Procura, não, é. Tem respeito quem procura, mas eu busco geralmente entregar pro meu paciente algo que eu acredito que em mim ficaria legal, entendeu? Porque eu tenho, obviamente, senso crítico a respeito, não só da área, mas assim, eu sou uma pessoa crítica, eu sei o que tá legal e o que não tá, entendeu?
Você não quer que um negócio desse pergunte e fale, ah, quem que fez? Foi o Dr. Otávio.
Ô, jamais. Fala, eu não fiz.
Deve ter sido alguém com nome parecido. Realmente. Pode trazer algum tipo de prejuízo? É lógico que a gente sabe que se não cuidar, aquela coisa, mas tem algum tipo de caso que você...
Seria mais um risco, você fala?
É, acho que o risco é a palavra mais assertiva.
É o que eu falo. Se alguém fala que, por exemplo, qualquer tratamento que você faz não tem risco, tá mentindo. Tudo na vida tem um risco, né? Na verdade, tem um preço, vamos dizer assim, né? Que você faz por estar condicionando. Claro, a gente faz de tudo pra minimizar. Mas existe, sim, riscos durante, inclusive, a confecção das lentes, entendeu? Principalmente em casos que você precisa fazer algum desgaste. Porque, assim, 90% a gente não precisa fazer, mas tem casos que precisa. Então, assim, existe riscos voltados ao tratamento. Mas os fatores, assim, primordiais é fatores de prevenção, entendeu? De manutenção. Então, aquele paciente que instala e esquece, obviamente, você pode ter certeza. Com o dente natural, sem essa sobreposição de resina, ele já teria o risco de uma cárie, de uma gengivite, de uma periodontite, com a lente então, ali é o ambiente perfeito, entendeu? Para as bactérias. Então, assim, vai virar uma festa, entendeu?
Pior ainda, né?
Nossa, então assim, é o que eu falo com o paciente, é mais uma responsabilidade. Por isso que hoje em dia a gente trabalha com termos de consentimento. Então, assim, o paciente, ele é muito esclarecido, ele tem que ter certeza. Hoje eu não faço jamais um tratamento por impulsividade do paciente. Ah, doutor, eu quero, tá, você quer. Você tem ciência que é assim, tem esses riscos, você vai se comprometer? Ah, vou e não sei o quê. Então, já que você vai, não sei o quê, ó, o contratinho tá aqui, você se compromete comigo.
Pra depois não me colocar a culpa no doutor, não.
Com certeza, porque é o que eu falo, eu entrego o resultado hoje X. Enquanto você tá dentro do meu consultório, eu tô num ambiente controlado, eu consigo ver o que que tá acontecendo. Se você some e depois aparece daqui 12 meses falando que a responsabilidade é toda minha, e aí? O que eu vou fazer?
Aí não cuida, não... e até aproveitando esse gancho, quais são os cuidados básicos que, assim, não existe, vamos fazer uma hora ou outra, que tem que ter, por exemplo, coloquei agora, o que eu tenho que fazer saindo do consultório?
Eu falo com os pacientes, a lente é só um acessório, entendeu? É o que eu falo, é como se fosse você vestir uma roupa. Se você não toma banho, não é a roupa que vai
viu,
mudar.
Não adianta tacar perfume não, filho.
Entendeu? Você querer disfarçar com a maquiagem, com perfume, se por baixo a sua estrutura não tá legal, não adianta. Então, assim, é os cuidados básicos que você já tem que ter no seu dia a dia, entendeu? Escovação, fio dental, o enxaguatório é um complementar, não é o mais importante. Então, assim, é o básico. Eu falo, o melhor amigo do dentista é a escova. Entendeu? Eu amo trabalhar com prevenção. É muito mais gostoso você chegar com um paciente que tá ali com a saúde bucal em dia fazer um preventivo, que você vai ganhar ali só o dinheirinho da consulta mesmo, do que você chega com aquela bomba, entendeu? E o paciente jura de pé junto pra você que ele usa fio dental todos os dias.
Vocês estão querendo enganar o padre que reza a missa? Pelo amor de Deus,
assim,
né?
São os clichês da odontologia. Ah, meu dente quebrou comendo pão, entendeu? Fui só escovar e caiu. Então, assim, a gente não, já tá acostumado.
Comendo pão o quê? Porque pão cenográfico, de cimento, né?
Então, assim, a gente já tá calejado, a gente sabe, entendeu? A gente, então tá bom, beleza, vou dar um jeitinho aqui pra você, mas, pô, eu trabalho com isso todo dia, entendeu? Eu conheço as características. Então, assim, o paciente, você vai tentar passar um fio dental, a gengiva tá ali jorrando sangue. Eu passo o dental todos os dias? Me desculpa, mas...
Todos os dias de que ano você passou?
Então, assim, a gente... E hoje em dia também tem uma coisa que é muito legal. Até tem até a questão dos pacientes, por exemplo, que tem a escovação ali. Escova, sim, todo dia, mas não sabe escovar. Tem essa questão também. A gente acha que a gente sabe fazer uma correta higienização também. Ah, doutor, usa a pasta tal e não sei o quê, que é uma pasta boa e cara e não sei o quê. Usa uma escova de R$50, tá? Mas você sabe usar? Entendeu?
A de 3 faz o mesmo efeito.
Eu hoje, Não recomendo marca. Gosto muito de algumas marcas, mas assim, para uso pessoal, inclusive. Mas eu falo, você tem que absorver-se de características, entendeu? Ah, por exemplo, o que é uma característica ideal de uma escova? É cerdas todos do mesmo tamanho, cerdas macias de preferência, entendeu? Aquelas escovas com muito detalhe, ah, é que vai prometer remoção de não sei o que, de placa. Não, a escova tem que ser simples. A gente, finalidade dela é única e básica.
Você tem um dentista, não é a escova que vai fazer.
Exatamente. Não faz milagre, entendeu? Então, assim, muitos pacientes acreditam que sabem fazer essa higiene, mas na verdade... não sabe. Então, assim, a gente também tem muito esse processo de instrução. A instrução de higiene oral hoje é um dos fatores, assim, primordiais no meu tratamento, entendeu? Ninguém sai sem eu saber se a pessoa realmente tem condições de manter aquele tratamento em casa, entendeu?
E com toda essa bagagem que você tem de consultório, você já viu histórias das mais oks que você fez o preventivo e amou, quantos casos mais absurdos? Tem algum desses aí que te marcou e você fala, puta merda, eu pensei em nem tratar esse caso porque era tão ruim que...
É, você fala de questão de retorno mesmo, pós-instalação ou...
Num geral, assim, um caso que você viu e falou, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso?
Ah, já. Já tem... Quando você começa, na verdade, parece que você faz o caminho inverso, né? Então, assim, começa a chegar pra você, parece que os... Não os piores, que não são os piores casos, mas os casos mais complexos, entendeu? Parecia que chegava no meu consultório. Então, o que, que eu pedi? Olha, assim, no começo, eu não tinha tanta experiência, né? Você faz um curso, mas o curso é pra te dar um norte. Então, o que eu fazia com o paciente? Quando eu via que o negócio tava pesado mesmo, eu fazia uma moldagem. A moldagem, você fazia aquele molde, quando você vai até fazer aparelho, tudo certinho, sim, que você queria um modelo, né? Então, eu conseguia levar a boca do paciente pra casa pra não poder ficar ali observando junto com as fotos. E eu tenho um amigo que é um parceiro, na verdade, de trabalho, e eu ligava pra ele, entendeu? Eu falava, olha, esse caso aqui, o que, que você acha que eu faço? Ele falou, você já fechou com o paciente? Eu falei, já. Ele falou, ah, então... então vamos fazer, né? Não tenho o que fazer. Aí eu ficava trocando ideias com outros profissionais, entendeu? Pra eu poder conseguir criar um plano de tratamento mais assertivo pro paciente. E se eu visse, por exemplo, que eu não conseguia entregar o que eu gostaria... eu marcava mais retornos. Eu nunca deixei o paciente sair do consultório com algo que eu também não julgava ser um tratamento ok.
Teve algum caso que você teve que dispensar porque você não encontrou uma solução
até,
pra...
até hoje eu dispenso. Dispenso no sentido que você vai no meu consultório, você quer colocar as lentes. Eu falo, as lentes em resina não são eletivo para todo o público, entendeu? Tem casos que tem que realizar tratamentos prévios, entendeu? A instalação. E tem casos que não são de lente, são casos de aparelho, são casos de implante, são casos de periodontia primeiro. E tem pacientes que não aceitam, entendeu? Eles acreditam que você, porque a foto, obviamente, que a gente divulga lá no Instagram é um sorriso maravilhoso que a gente transformou, mas por trás daquilo ali vem um processo. Você não chega no meu consultório agora, instala as lentes e tá tudo certo, entendeu?
Instala uma varinha mágica
não
e
é
vocês
assim.
Querem o quê? Que eles divulguem aquele sorriso de tic-tac pregado todo ferrado, pra não falar lá fudido, falei.
Então os pacientes não aceitam. Então, assim, até hoje em dia, tem casos que o paciente fica puto, entendeu? Simplesmente, não sei se vocês podem falar isso.
Não, pode, tá aqui, tá liberado.
Tá liberado? Então o paciente fica puto porque fala que a gente é incompetente, que a gente não quer tratar, que não sei o quê. até falar que eu tenho ataque de estrelismo, já recebi. Você acredita que a gente participa de...
de algum... Ó, aqui não, aqui o convidado senta e fala.
Então, assim, ah, que você não quer me atender, não sei o que, não é isso, entendeu? A gente tá. As lentes em resina é um tratamento estético, é bacaninho, não sei o que, tá, mas a gente tá lidando com saúde, entendeu? Porque é uma coisa é você sentar na minha cadeira hoje, eu te entregar uma lente maravilhosa, você não ter nenhum tipo de intercorrência. Outra coisa é instalar ela hoje, amanhã você tem uma gengivite, amanhã você tem uma periodontite, você tem uma perda dentária, você tem um abscesso, você vai, Deus me guarde, tipo, uma internação numa UTI por causa de algum tipo de bactéria. Então, assim, é muito grave, entendeu? Só que as pessoas não pensam isso. Pensa só no quê? Ah, eu tenho que entregar o sorriso e é isso. E, vamos dizer, no palavreado, foda-se, entendeu?
Exatamente.
Então, assim, é complicado, entendeu? Então, até hoje, eu dispenso. Se o paciente não está disposto a seguir o nosso protocolo, ele não está eleito a fazer o tratamento com a gente. Então...
Não, se o cara vai lá e acha que está pagando, é assim, tá, mas você
não,
vai
é
lá...
É porque hoje em dia tem muito isso, né? Eu tô pagando, entendeu? E só que é o que eu falo, depois as dores de cabeça, você retratar um paciente, é muito mais difícil, entendeu? Do que você já fazer o protocolo ali certinho e entregar o que você tem que entregar.
Não, e hoje você tem protocolos exclusivos seus, que a gente não encontra em lugar nenhum, assim, que você diga, puta, esse que eu desenvolvi é o melhor? É lógico que você não vai falar que você é um zero à esquerda, mas...
Não, é o que eu falo assim, a gente tem nossas exclusividades, principalmente em relação ao atendimento, né, um atendimento muito humanizado, porque eu falo que é fácil você falar, ah, o consultório oferece um tratamento humanizado, tá, o que é um tratamento humanizado? Você consegue, em 100% dos casos, atender as demandas do seu paciente que está ali na sua cadeira, as expectativas dele, não expectativas só de tratamento, mas acolher ele mesmo, e eu falo que pra nós que somos mineiros, a gente tem muita facilidade de acolhimento, entendeu? Porque a gente é criado numa cultura de ser muito próximo, ser muito colado e querer conversar e não sei o quê. Então, assim, a gente consegue conquistar o público com muita facilidade, graças a Deus. Porque hoje em dia eu falo, você ir no dente, você gosta de fazer uma terapia. Você não quer só tratar seu dente. Você quer me contar o que aconteceu na sua casa, muitas vezes. Você tem um filho que, às vezes, vai se formar e não sei o quê. A gente cria um vínculo com o paciente, sim, entendeu? E você quer falar,
isso,
entendeu?
Isso é importante. É você importante. Quer falar e aqui a gente deixa o convidado falar.
Então, você conseguir criar essa conexão com o paciente, hoje em dia é raro. Quando eu vim pra São Paulo, na verdade, até puxando um gancho nisso daí, o pessoal adorava passar comigo por isso, entendeu? Porque assim, eu sou de Minas, eu gosto de conversar. A gente gosta de falar, entendeu? O mineiro não tem, assim, boca, eles falam lá, boca de sacola, entendeu? Você quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. Então assim, a senhoria sentava lá comigo na minha sala, ó, a gente até se perdia. No final nem sabia, mas você tava falando do tratamento, você tava falando da vida dela, não sei o quê. Então a gente tem muita facilidade, entendeu?
Isso é importante manter esse
É importante,
esse vínculo,
porque eu falo, uma professora falou isso pra gente, é verdade. A boca é o órgão mais sensível. Às vezes é mais fácil você mostrar outras partes do seu corpo que você mostrar sua boca, entendeu?
Mas ninguém vai mostrar isso aqui, não! Façam ofertas, quem sabe?
Depois... Brincadeiras à parte. Então, assim, é um órgão que a gente tem vergonha de mostrar. Assim, não, se tiver saudável, ainda vai. Mas quando você tem um problema, por exemplo, ah, fraturei, ou oh, doutor, tô com um probleminha aqui, que tem um dente que às vezes tá com mau cheiro, isso é que você fica, entendeu? Pra poder mostrar. Você quer criar um contexto, sim, pra me explicar, entendeu? Você não vai chegar pra mim e falar, ah, doutor, eu tô com um dente que tá me causando mau hálito. Não. Ah, doutor, deixa eu te contar. Foi assim, eu fui no churrasco da minha tia, aí eu comi não sei o quê, aí quebrou esse dente, aí eu não tive tempo. Você quer me contar? Entendeu? E eu tenho que estar pronto ali pra ouvir, pra poder saber como que eu vou te ajudar. Então, assim, eu acho que um dos protocolos que a gente sai muito na frente, assim, é essa questão da gente entender cada paciente. Se for preciso, eu passo 1h30 de relógio conversando com o meu paciente antes de começar qualquer coisa. E se você não se sentir seguro, eu falo com o paciente. Se você não se sentir seguro em realizar o tratamento conosco, foi um prazer estar aqui com você, sem problema algum. Porque o nosso foco não é fazer o maior número de lentes possíveis, não. Não é isso, entendeu? É entregar um resultado personalizado. Pra na hora que falar em lentes, você vai falar, doutor Otávio, entendeu?
É isso, falou entregar em... qualidade.
Qualidade,
a quantidade
com
não é
porque
sinônimo.
Eu falo, essa entrega de qualidade no tratamento é a minha obrigação como profissional. Hoje eu sou registrado, eu tenho um CRO para isso, entendeu? Isso é minha obrigação profissional. Agora, minha obrigação como ser humano é essa, entendeu? Um tratamento humanizado. Trazer a pessoa pra perto de mim pra ela poder se sentir o mais acolhida possível. Porque quem gosta de dentista? Fala a verdade.
Então, né? Eu gosto de você estar aqui conversando com a gente e tudo. Depois dessa cor aí, filho, eu já entendi bem que tá chegando o tempo, mas tá certo. Aproveitando sua última fala, produção, fala do doutor aqui, eu ficaria por muito mais do que 1h30, porque tem uma história de vida por trás aí, de muita batalha, de muita luta, não só pessoalmente falando, mas profissionalmente, porque nada é fácil.
Não.
Agradeço você por ter topado
eu
vir
agradeço.
Aqui. Vou deixar você falar sempre que vier.
Não, a gente tem muito assunto. Se você quiser, mineiro.
Bastante.
A gente tem muita
Tamir
coisa
já
falar.
Tá anotando ali para te trazer aqui nos próximos programas. Pelo menos em cada um quadro aqui a gente vai te colocar, porque você foi um dos presentes que ela trouxe pra gente aqui.
Ah, eu que agradeço.
E eu quero que você deixe, antes da gente encerrar, sua mensagem final, suas redes, como a pessoa, o pessoal te encontra. E depois que acabar aqui, ele vai me dar umas dicas pra melhorar, tá? Pra
vocês. Não, depois a gente faz um privezinho rápido, uma consulta rápida aqui. Eu gostaria, né, de agradecer, desejar, na verdade, boas festas pra todo mundo. A gente tá na reta final, né, deste ano, que foi um ano maravilhoso, um ano abençoado. Eu só tenho mesmo a agradecer a parceria, sabe, de toda a equipe que tá junto comigo, né? Tamires, que me assessora assim, de uma maneira maravilhosa, consegue proporcionar, né, experiências incríveis na minha carreira. Não seria nada sem toda a minha parceria, porque a gente não faz nada sozinho hoje em
não
dia,
mesmo,
entendeu?
Eu digo pro meu pessoal aqui.
Então, é família, amigos, os pacientes mesmo. Foi um ano de virada na minha minha vida, entendeu? Então eu coloquei uma mensagem muito na minha cabeça assim, que você, seu maior amigo, seu maior amigo, né? Ou seu melhor inimigo também, entendeu? Eu acreditei, sonhei e realizei, entendeu? Tudo neste ano. Foi um ano de virada mesmo. Então você tem que sonhar, você tem que acreditar, cara. Senão você não vai conquistar. E não deixa ninguém, entendeu? Ninguém pode destruir nada seu, seus sonhos, seus objetivos. É você por você, entendeu? Então eu coloquei na minha cabeça, acreditei, criei e tô aí no mercado. Quem quiser, né, conversar com a gente, bater um papo, que eu falo que não é uma consulta, é um bate-papo, né?
É isso.
Conosco. Encontra a gente nas redes sociais, como @DrOtávioUSN. A gente tá lá na Avenida Paulista, número 807, olha lá, ó, bem localizado. Fácil acesso, né, Linha?
Facilíssimo acesso, área nobre da cidade.
Então, assim, será um prazer, eu falo, tomar um café, tomar uma água com os meus pacientes lá, tirar todas as dúvidas e estaremos sempre à disposição.
Quando tiver um pãozinho de queijo lá, eu vou, hein?
Oh. Aí, pra isso, só tem que marcar com antecedência pra gente fazer a importação lá de Minas.
Ah, aí é melhor.
Não, com certeza.
Pessoal, vocês que ficaram aqui com a gente até agora em mais esse episódio, eu agradeço demais o apoio. Porque se não fosse vocês, se não fosse minha equipe, Cadu que tá aqui, além de um amigo pessoal, tá me ajudando pra caramba. Tamires, assessora, parceira demais. Andréia, o menino aqui que eu nem perguntei o nome, coitado. Mas é isso, é programa bom, se faz assim.
Com certeza.
Até a próxima.